dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 22 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar, dentre outras coisas, sobre a startup que quer curar o mal de Alzheimer com um microprocessador, a tentativa frustrada de venda da Lyft, tela do Galaxy Note 7 sofrendo em teste de resistência e o documentário do Metallica disponível no Spotify. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero aproveitar para agradecer a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, em especial quem escolheu o teu nome citado aqui para todo mundo ouvir, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Cauê Vinícius, o Fernando Pinto, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, o Felipe Brás, o Paulo Pires, o Felipe Kellerman, a Bárbara Torquato, o Rafael Cantarelli, o Douglas Fraporte e o Bruno Bezerra. Muito obrigado! Se você também acha que vale a pena contribuir para o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o Spotify, que disponibilizou no final da semana passada a primeira parte de um documentário sobre a história do Metallica. Esse documentário está dividido em 4 partes e conta com entrevistas com os integrantes da banda e com imagens de arquivo do começo da carreira deles. Agora, apesar desse vídeo só ter ficado disponível dentro do Spotify para quem mora nos Estados Unidos, a empresa postou o vídeo lá no canal dela no YouTube e esse sim todo mundo consegue ver. Por isso, se você curte o Metallica e quiser ver o vídeo, é só pegar o link aqui na descrição do episódio ou lá no loopmatinal.com. E ainda sobre conteúdos exclusivos para serviços de streaming, no final da semana passada pintou lá no Apple Music uma espécie de mistura entre um álbum e um vídeo do Frank Ocean, chamado Endless. Essa espécie de álbum visual tem 45 minutos de duração e mostra o Frank Ocean num galpão construindo uma escada em espiral, o que é uma coisa meio maluca, e enquanto isso de fundo ficam tocando umas músicas inéditas dele. Então, se você gosta do Frank Ocean e assina o Apple Music e quiser ver o vídeo, o link tá aqui na descrição. E por último, sobre o assunto de música, parece que o Pandora finalmente se deu por vencido e vai entrar no mercado do serviço de streaming de música sob demanda para concorrer com Spotify, Play Music e Apple Music. Isso porque na sexta-feira o Wall Street Journal publicou uma matéria dizendo que a partir do próximo mês o Pandora deve começar a oferecer esse plano de assinatura nos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia e também deve expandir a atuação deles para outros países, o que é uma ótima notícia para quem está atrás de mais uma opção de serviço de música por assinatura. E agora o assunto é a GoPro, que teve uma série de vazamentos sobre a próxima geração das câmeras Hero, que por enquanto seguem sem uma data de lançamento. Primeiro, apareceu lá no Reddit um PDF com uma parte do manual do usuário da Hero 5 e pintou lá a informação de que a empresa deve lançar junto com a câmera um serviço de nuvem chamado GoPro Plus. Ele vai permitir que os usuários façam upload dos vídeos armazenados na GoPro Hero 5 para poder visualizar, compartilhar e até editar a partir de outro lugar. Outra coisa que apareceu nesse manual foi uma lista do que parecem ser comandos de voz para que o usuário possa ligar e desligar a câmera, comece, interrompa gravações, tire fotos no meio de uma gravação e até defina pontos importantes durante a captura de vídeos. Bem legal isso aí. Já o outro vazamento que aconteceu foi de algumas imagens do que parecem ser os protótipos da câmera, que eu deixei aqui na descrição se você quiser matar a curiosidade de como ela pode ser. Quem tem acompanhado as notícias relativas ao Galaxy Note 7 da Samsung já deve ter visto aqui e ali um pessoal falando que apesar da tela ser feita do Gorilla Glass 5, que é bem resistente contra quedas e rachaduras, parece que ela tem arranhado meio fácil. Para investigar esse assunto, o canal Jerry Rig Everything lá do YouTube publicou um teste MOS, que é aquele que a tela é riscada com 10 pontas com diferentes níveis de dureza para medir a resistência. E eis que no vídeo que está aqui na descrição se você quiser assistir, dá para ver que a tela já começa a riscar a partir do arranhão feito com a ponta 3, o que não é nada bom. O índice de dureza da ponta 3 é só um nível acima da resistência do plástico, ou seja, parece que as reclamações da galera têm fundamento e pode ser que o vidro risque com essa facilidade toda que o pessoal vem dizendo por aí. Perguntada sobre isso, a Corning, que fabrica o Gorilla Glass, deu uma resposta meio estranha, falou que talvez tenha sido a ponta que despedaçou um pouquinho ali em cima da tela, mas vendo o vídeo não tem muito como ter essa dúvida. A pessoa que faz o teste até passa um pano por cima da tela para ver se o arranhão vai embora e ele continua lá, bem visível, o que pode indicar que talvez o Gorilla Glass 5 seja até mesmo mais suscetível arranhões do que o Gorilla Glass 4, já que a versão anterior tinha um nível de dureza de 6,8, o que é mais do que o dobro do que deu nesse teste do Note 7. Agora, ó, atenção você que instalou a atualização de aniversário do Windows 10 e depois disso sua webcam parou de funcionar. Você não tá sozinho. Na sexta-feira, um engenheiro da Microsoft reconheceu que a atualização desabilita a captura de vídeos feitos por algumas câmeras USB e disse que a empresa já está trabalhando numa atualização para resolver esse problema. A explicação mais técnica sobre o que aconteceu eu deixei num link aqui na descrição do episódio, caso você queira ler, mas essencialmente, caso você não esteja conseguindo usar a sua webcam no Skype, por exemplo, desde que você instalou a atualização, segura mais um pouco que a Microsoft falou que vai resolver isso aí. O engenheiro da empresa disse que ainda não tem uma data certa para liberar essa atualização, mas que eles esperam que ela fique pronta ao longo do mês de setembro. Enquanto isso, o Google anunciou na sexta-feira que vai acabar com a possibilidade de instalar apps no Chrome para Windows, Mac e Linux. Eles disseram que até o final do ano, novos aplicativos na Chrome Web Store só vão ficar disponíveis no Chrome OS, e enquanto isso, gradualmente até 2017, a loja não vai mais mostrar apps nas outras plataformas, e aí em 2018 o Chrome vai parar de rodar os apps no Windows, Mac e Linux. Agora, vale lembrar que os apps do Chrome não são as extensões do Chrome. As extensões, pelo menos por enquanto, vão continuar funcionando em todas as plataformas, e o Google disse que em breve elas vão ganhar uma importância ainda maior. E agora o assunto é a Apple, que liberou de surpresa na sexta-feira mais um beta para desenvolvedores e para quem faz parte do programa de betas públicos. Esse beta não trouxe nenhuma mudança de interface, nenhum recurso novo, e a essa altura a Apple só deve estar apertando ali os parafusos para lançar o iOS 10 oficialmente no mês que vem, junto com os próximos iPhones. E falando nos próximos iPhones, na sexta-feira o Digitimes publicou uma matéria dizendo que a Apple pediu para os fornecedores taiwaneses reduzirem em 20% o orçamento do custo de peças que eles vão fornecer para o iPhone 7, mas que os fornecedores disseram que não vão fazer isso. O post diz que em comparação com o ano passado, a Apple reduziu em 30% o volume de pedidos para esse ano, e por isso os fornecedores falaram que não vão cortar mais 20% do preço, senão eles vão acabar faturando só 50% do que eles esperavam que eles vão ganhar com os próximos iPhones. Enquanto isso, o Steve Jobs foi escolhido para entrar no Hall da Fama do Museu Internacional da Fotografia, que fica lá em St. Louis, por conta do que eles definiram como contribuições que os produtos da Apple têm trazido no mundo da fotografia nos últimos anos. A cerimônia está marcada para o dia 28 de outubro e, junto do Jobs, outras pessoas também foram escolhidas para entrarem nessa lista, como, por exemplo, a fotógrafa Annie Leibovitz e o diretor Ken Burns. E fechando a sequência de notícias da Apple, dia desses eu comentei aqui que os bancos australianos tinham pedido para o órgão regulador do país o direito de bloquear o Apple Pay até que a Apple resolvesse abrir o NFC dos iPhones para todo mundo. Em resposta a isso, a Apple se pronunciou dizendo que não tinha a menor chance dela fazer isso, e eis que na sexta-feira o órgão australiano deu um parecer preliminar dizendo que não. Pelo menos por enquanto os bancos não vão poder bloquear o Apple Pay, porque isso ia acabar prejudicando os clientes que não tem nada a ver com essa briga, mas que pode ser que eles mudem de ideia até que a decisão final sobre esse caso seja tomada, o que deve acontecer em outubro. E agora o assunto é a Lyft, que é a principal concorrente lá no Uber dos Estados Unidos, mas que tá dando sinais de que a concorrência pode estar pesada demais. Isso porque o New York Times publicou uma matéria dizendo que nos últimos meses a companhia tentou se vender para GM, para Amazon, para o Google, para Apple, para Didi Chuxing e para o próprio Uber, mas que no final das contas ninguém se interessou pela oportunidade de comprar a empresa. O New York Times disse que quem demonstrou mais interesse foi a GM, que é hoje a maior investidora da Lyft, mas que ela nunca chegou a fazer uma oferta. Por conta disso tudo, a Lyft, que hoje está avaliada em 5 bilhões e meio de dólares, falou que decidiu que vai continuar independente, o que é até engraçado, né? Porque depois disso tudo ficou bem óbvio que ela não tem muita opção também. E por último, na sexta-feira, uma startup chamada Kernel anunciou que está desenvolvendo um implante cerebral feito para melhorar a memória de pessoas e já está testando até isso em humanos. Eles dizem que esse implante, que é composto por um microprocessador e alguns eletrodos, poderia ajudar pacientes portadores de Alzheimer, por exemplo, e que os primeiros testes que eles já fizeram com humanos têm gerado resultados positivos. A matéria sobre isso que está aqui na descrição diz que esse não seria o primeiro produto a chegar no mercado para fazer isso. Eles citam o fato de que já existem técnicas de tratamento de Parkinson, por exemplo, que usam recursos parecidos, mas ainda assim essa é uma leitura bem interessante, especialmente para quem gosta de notícias que mostram como a tecnologia pode ajudar no campo da saúde. Vale ler! É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei aqui hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir pro podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Os vídeos armazenados na GoPro Hero 5 pra poder. Parece que as reclamações da galera têm fundamento e pode ser que o Visco Hydre. Deixei num link aqui na descrição do episódio, caro você queira.